Mas que primeiro, Deus já nos deu o maior dom, que é o próprio Cristo. Ou que a gente poderia dizer, Deus nos deu de si mesmo. Quem é Cristo? Cristo é Deus. Cristo é parte da Trindade. Então, Deus nos deu de si mesmo para nós. Nós costumamos estudar lá em Filipenses 2, quando fala, né, de quem era Deus. Né? Que haja em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, o qual sendo Deus, né? E aí fala de todo o processo de Cristo para nós. Então, o primeiro presente que nós recebemos de Deus foi o próprio Cristo. Junto com Cristo nós recebemos o quê? O dom da salvação. Né? Que interessante que o dom da salvação não é um dom espiritual, mas é um presente que Deus nos dá junto com Cristo. Deus, através do dom da salvação, né, que vem por meio de Cristo, nós somos salvos. Junto com o dom da salvação, nós recebemos de Deus vida eterna. Né? É o próprio João 3,16 que fala. E outros versículos, né, como Romanos 6,23, que fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ah, você ligou o trem aí? Olha lá. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Quer dizer, é um dom que Deus nos dá. Ah, Deus também nos deu da sua graça. Efésios 3,7 ou Efésios 4,7 fala dessa graça que nós recebemos. Tudo isso é dom, irmão. Presente que Deus nos deu. Outro presente que Deus nos deu, o Espírito Santo. Nós recebemos o dom do Espírito Santo. Que não é batismo, Espírito Santo, nada. Nós recebemos, como nós recebemos Jesus, nós recebemos também o Espírito Santo. Ok? O batismo no Espírito Santo, que foi aquilo que o pastor Ronaldo pregou aqui no domingo, que muitas pessoas foram batizadas aqui, ali é um dom, né? É o batismo no Espírito Santo. Mas antes do batismo no Espírito Santo, nós já recebemos o Espírito Santo. Por isso que muitas igrejas falam, você não precisa do batismo, você já recebeu o Espírito Santo. A última parte é verdade, nós já recebemos o Espírito Santo. Mas isso não impede que a gente receba o que a pastora Regina falou, que é esse enchimento, que é Atos, né? Atos 1:8. Permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. A palavra poder ali é a palavra dunamis ou dínamos. De onde vem dínamo, dinamite, dinâmico, né? Vem todos esses que fala de força, de poder. Então, nós recebemos a vida eterna, ou a graça de Deus. Outra coisa que Deus nos deu foram os dons espirituais. Né? Um dom que Deus nos deu são os dons espirituais. Então, quando a gente fala de dom espiritual, a gente tem que trazer o dom em todo esse contexto. Porque senão, o que acontece, olha lá, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Obrigado. Então, querido, nós precisamos lembrar disso. Por quê? Porque senão acontece o que acontecia, por exemplo, na igreja de Corinto. Paulo chegou na igreja de Corinto e ele teve que agir com pulso firme na igreja de Corinto. Né? E eu trouxe aqui o meu livro que fala lá da igreja de Corinto, estava dando uma olhada hoje, e é muito interessante, porque a igreja de Corinto ela sofria de um problema que as outras igrejas, na verdade, ela tinha um problema bom. Ela tinha muitos dons que outras igrejas não tinham, sabia? Paulo, por exemplo, quando ele escreve para a igreja de Roma, ele fala que a igreja de Roma era como se a igreja fosse carente de dons. Corinto tinha muitos dons. Mas qual era o problema de Corinto? Os dons eram utilizados sem um padrão. E Paulo coloca a ordem, né? É aí que Paulo começa a explicar a sequência dos dons, a importância dos dons, o para quê dos dons, qual a utilidade dos dons, quem recebe dons, né? Ele começa a explicar a ordem, né? Faça tudo com ordem e com decência. Ele não proibiu em nenhum momento o falar em línguas, ele não proibiu em nenhum momento a profecia, ele só colocou ordem. E é muito interessante isso. Agora, foi um problema bom, apesar da gente, de hoje, as pessoas criticarem, e algumas igrejas que a gente chama de históricas, ou igrejas tradicionais, quando quer falar do pentecostalismo, vai lá em Corinto, olha a bagunça. Era uma bagunça no aspecto de que faltava ensino, mas Paulo chegou com o ensino. E eu fico pensando assim, irmãos, que Deus, o Espírito Santo, na sua sabedoria, né, talvez até precisasse da igreja de Corinto para quê? Para que hoje a gente tivesse aí todas essas orientações. Hoje tem bagunça na igreja em relação ao uso dos dons, se quiser. E tem, viu? Tem muita bagunça no uso dos dons por aí. Falta de ordem. Nós já faz uns bons anos, né? A pastora Regina foi ministrar numa igreja aqui no Morro Doce. Foi muito interessante a igreja, ela foi pregar lá, né, e tal, eu fui com, né, esposo, fui junto, né. E é interessante porque quando começou o culto, e nós percebemos assim algumas coisas, uso dos dons. Mas, por exemplo, eu estou pregando aqui, do nada o irmão levantou ali e começou a sapatear, e foi lá atrás, colocou a mão na cabeça da irmã, e... né? O pessoal estava no louvor, o outro irmão levantou e foi lá, e colocou, e pulou. A pastora estava falando, o irmão levantou lá. Sabe assim? Que bom que tinha esses dons lá, mas claramente eu percebi, falta ordem. O profeta não pode simplesmente levantar no meio do culto e fazer o que quiser e... Vocês viram que nós temos palavra profética aqui em Cristo Centro, mas como é que se faz? O profeta vem aqui, fala com o pastor passa o microfone para ele e ele traz a palavra para a igreja. Se você tem uma palavra específica para o irmão, chama ele de lado ali ou espera terminar o culto, fala, irmãos, o senhor me deu uma palavra para você. Ou então chega ali pertinho dele, assim, atrapalhar o culto, olha, papá. Então, precisa ter ordem, senão vira. Casa de Deus não é bagunça. Se tem alguém organizado, é o nosso... Irmãos, olha para as coisas de Deus. Você vê bagunça nas coisas de Deus? Você vê bagunça na criação de Deus? Olha para o universo. Há bagunça no universo? Note. A bagunça na natureza? Não, é tudo organizadinho, é tudo certinho. E quando há bagunça, pode ver que foi o homem que colocou a mão lá. É? Essa El Niño, você ouve falar muito nesse menino, né? O El Niño, que é o menino. Agora, por que existe o El Niño? Porque acabaram com as florestas, acabaram com tudo e tal. Não é Deus. Ah, Deus está mandando o calor. Não. Outro dia estava mostrando para a gente aí que eles desmataram a Amazônia toda. Aí vinha um vento, esse vento não sei o quê, aí esse vento chegava para a gente aqui no sudeste da Amazônia. Aí os caras cortaram lá todas as árvores, o vento não passa. Porque as árvores ajudavam o quê? O vento ser empurrado para cá, né? Aí como o vento não passa, aí de vez em quando tem aqueles picos de calor terrível que está todo mundo morrendo de calor. É Deus que está mandando? É a mão do homem interferindo naquilo que Deus fez perfeito. Então, queridos, o que Deus faz é perfeito. Né? Que Deus, os dons são coisas, são presentes de Deus, são dádivas de Deus. E ainda tem mais uma coisa que Deus nos deu, que a Bíblia chama assim de todas as dádivas. Além de todas essas que eu falei, né? De Cristo, Espírito Santo, a salvação, a vida eterna, a graça, os dons, os próprios ministros, né? Efésios fala que Deus nos deu ministros e Deus também nos deu, a palavra diz assim, que Deus nos deu todas as dádivas. Você poderia incluir tudo aí. E eu falei aqui, né? o ar que respiramos, e, né, a chuva que recebemos e tantas coisas. O vento, né? E tudo mais. São dádivas de Deus. Então, queridos, e nós falamos também o seguinte, que sobre a importância dos dons, é que nós devemos sempre entender os dons assim. Deus deu primeiramente Cristo à igreja para ser o seu cabeça. Tudo bem até aqui? Em seguida, Deus deu o Espírito Santo para que residisse na igreja, que somos nós, executando a missão de Cristo em nós. Então, quando Deus nos dá o Espírito Santo ele não vem no... O Espírito Santo não vem num vazio. O Espírito Santo vem para que a igreja possa cumprir aquilo que Cristo quer fazer em nós. Só que o Espírito Santo, ele precisaria vir, porque Jesus Cristo, ele não poderia estar como estava com os discípulos, né? Jesus estava com 12, com 500, com 80, com 70, né? Jesus fez uma reunião com 500, Jesus fez uma reunião, uma vez ele mandou 70, mas Jesus tinha um número limitado de pessoas, Jesus alimentou uma vez 5 mil pessoas. Mas vamos pensar hoje, 7 bilhões e 400 milhões de pessoas na face da Terra. Jesus poderia estar, talvez, né? Hoje, se Jesus estivesse hoje, quisesse ministrar, talvez estivesse aí com na Copa do Mundo, se fala em bilhões de pessoas assistindo às redes de televisão. Mas mesmo assim, dificilmente Jesus conseguiria alcançar o planeta todo. Mas o Espírito Santo consegue. Não importa onde. Onde tiver alguém que recebeu Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, não importa que seja nos recantos da África, da Oceania, da América, não importa. Se essa pessoa tem Jesus, o Espírito Santo está lá. Então, por isso que Jesus estava insistindo, falou, gente, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. É interessante isso. Então, Deus nos deu o Espírito Santo para que ele possa fazer o trabalho que Cristo queria fazer em nós. E em nós e através de nós. E é por isso que o Espírito Santo fez o quê? Ele nos dá dons. Ele nos dá os dons para que a igreja possa cumprir o seu papel. Então os dons vêm em todo esse contexto. Entendeu? É todo um processo de Deus. Então, por isso que nós precisamos entender qual é o objetivo dos dons. E eu escrevi aqui para não esquecer, que a igreja possa crescer espiritualmente a fim de, finalmente, atingir a plenitude de Cristo, a sua completa estatura e a plenitude do próprio Deus. Lembra que eu falei aqui? A igreja tem uma caminhada. Até brinquei com a história do super-homem, né? Para cima e avante. Irmãos, igreja não descamba, não. Igreja caminha. A igreja caminha. E nós temos que colocar esse propósito em nossa vida. Eu tenho que caminhar como igreja. Eu tenho que caminhar. Vai surgir dificuldade. Irmão, você nem imagina quantas dificuldades vai caminhar. Mas quando você toma a decisão e você diz, eu sou a igreja, presta atenção, não estou falando de denominação, tá? Não estou falando assim, eu sou o Cristo Centro, eu sou o Batista, eu sou a Assembleia de Deus, não é isso não. Quando você diz assim, eu sou a igreja de Cristo, que é essa igreja aqui, que Cristo é o cabeça. Aqui, irmãos, é só o local físico que a gente se reúne com o nome de Cristo Centro. Mas a igreja de Cristo não é só nós aqui não, irmãos. A igreja de Cristo está no mundo todo. Mas quando eu tomo essa decisão, eu sou a igreja, vem um monte de coisa para cima de mim. Mas eu continuo caminhando. Continuo caminhando. E é importante que a gente se reúna, que a gente esteja junto. Até para exercer dons. Eu estava estudando hoje, né? Tirei a tarde e ontem, tirei um pedaço do dia para estudar. E eu achei interessante porque a pessoa que e eu tenho vários livros lá, não sei qual que eu estava lendo, mas ele falou assim, que o dom, ele não é dom enquanto ele não é praticado. E ele, assim, lembrei, o irmão Michael Horton, lembrei. E ele estava explicando o seguinte assim, que algumas pessoas esperam chegar, ó, isso aqui é importante, tá? As pessoas esperam, às vezes, chegar a uma determinada maturidade para usar o dom. E ele fala, aí ele explica que o dom, ele vai fazer exatamente ao contrário. À medida que você vai usando o dom, mesmo que você não esteja, mesmo que você não seja maduro, mas à medida que você vai usando o dom, o próprio Espírito Santo vai trabalhando em você, vai gerando comunhão de Deus na sua vida e você vai... Por quê? Porque eu posso fazer assim. E pode parecer humildade isso. Ah, eu ainda não estou preparado para Deus me usar. Parece bonito, né? Humilde, né? Aí eu vou me preparar. Eu estou aqui, Espírito Santo. Usa-me a mim. Um dia eu sei que eu vou ser usado pelo Espírito Santo. E fica lá. Deitado eternamente em berço esplêndido. Esperando um dia que você estiver maduro para o Espírito Santo te usar. E não é esse o padrão bíblico. E por mais que as pessoas não entendam, irmão, dom não é igual caráter. Isso às vezes confunde um monte. Dom e caráter não é a mesma coisa. É por isso que você encontra um monte de gente sem caráter com dom. Isso dá nó na cabeça da gente às vezes? Dá. Mas é interessante você entender isso. Qual é o aspecto positivo disso? É que enquanto eu estou no meu processo de santificação, eu que já decidi que eu sou igreja, que eu quero caminhar com o Senhor, enquanto eu vou caminhando, mesmo enquanto eu não sou perfeito, eu vou caminhando na busca dessa perfeição, na busca da santificação, eu já vou usando os meus dons. Entendeu? Porque senão você vai ficar esperando, vai ficar esperando, vai ficar esperando. E é mais ou menos assim. Quem é que já fez uma fogueira aqui? E eu sei, porque eu fiz um fogão de lenha lá em Cambuí. Eu mesmo fiz lá. E sabe o que você faz quando você, né, a gente vai para lá, eu faço fogão, o feijãozinho, né? Pastor até, eu faço feijão lá fora, tal. O que que eu quero? O que que eu faço na hora que eu quero apagar o fogo para não desperdiçar a lenha e tal? Eu vou lá, pego o tição e tiro e separo eles. Jogo um para lá, né? Assim no terreiro, como diz os mineiros. Jogo um tição para lá, outro tição para cá. E pouco tempo depois, o que acontece? Eles se apagam. Assim é o dom quando você não usa. Ele vai... Vamos usar o meu exemplo. Eu claramente sou mestre. Não tenho nenhuma dúvida disso. E não é... Isso aqui não é orgulho. Mas vamos supor que eu pare de ensinar. Um ano, dois anos, três anos. Esse dom vai chegar uma hora que ele vai. Então, queridos, o dom é para ser usado. E o dom é assim. Você, em que momento eu vou usar o dom? Quando Deus precisar. Quando o Espírito Santo precisar. A Fabiana, acertei o nome? Foi sem querer. A Fabiana foi lá visitar uma pessoa qualquer. Chegou lá, essa pessoa está enferma. Ai, mas eu sou nova convertida, não vou orar por essa pessoa. Ora, minha irmã. Ora, porque quem vai te usar ou não é o Espírito Santo. Mas você orou. E você pode ter a surpresa depois que essa pessoa chegar para você. Olha, Fabiana, lembra aquela vez que você veio aqui e você orou por mim? O Senhor me curou. Pois é, porque foi o Senhor que curou, não foi você. Então, à medida que você vai permitindo que Deus te use, esse dom vai sendo aperfeiçoado, você vai tendo mais experiência com o Senhor. Você é perfeito? Não. É que eu estava discutindo, eu preciso lembrar que eu falo as coisas. Eu estava discutindo com alguém, quando ele diz o texto lá, e Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aí você vai olhar quem era Davi, o homem segundo o coração de Deus. Vocês viram quando que Davi aprontou? Mas era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Tinha um coração arrependido, né? Tinha um coração que ele tinha essa questão de buscar a Deus, né? Você tem os salmos poderosos, ricos da Bíblia, foram escritos por Davi. No entanto, irmãos, Davi foi um homem falho na sua família, problemas seríssimos, como pai, falhou feio. É só você ler lá, crônicas e tal, da história das filhas. Falhou como pai de Absalão. Falhou como pai da filha que foi estuprada pelo irmão, Tamar. Falhou quando mandou vir a esposa do seu general para... Falhou quando mandou matar esse general. Irmãos, a gente tem que falar a verdade, sabia? E o mais importante, a Bíblia não esconde nenhum desses fatos. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque a Bíblia não tem heróis, homens heróis. A Bíblia tem homens que se submetem a Deus. Então, esse mesmo Davi, todas as vezes que o Espírito Santo veio, quando o profeta veio e o confrontou, o que aconteceu? Ele se quebrantou diante do Senhor. Ele cometeu um pecado de soberba quando ele mandou, né? Quando ele mandou contar o seu exército. E às vezes a gente lê aquilo e não entende, né? Qual o problema que Davi mandou contar o exército? O problema é, ele estava confiando no exército e não em Deus. E Deus mandou um castigo muito grande contra Davi e falou: Davi, você quer cair nas mãos dos seus inimigos ou cair na mão de Deus? Ele falou assim: eu quero cair nas mãos de Deus, porque as mãos de Deus são mãos de misericórdia. Percebe, irmãos? É um homem que temia Deus, pecou, falhou, mas temia Deus. Então Deus podia dizer para aquele homem: um homem segundo o meu coração, e usou Davi. Esses salmos todos foram dons que Deus deu a Davi, escritor. Como deu para Salomão, seu filho, um homem sábio. Agora, eles eram perfeitos? Não. É o mesmo conosco, irmãos. Por isso que eu falei que a sua caminhada é assim, ó. Agora, é uma caminhada perfeita? Que seja. Nós buscamos essa perfeição. Por isso que eu estou dizendo para vocês que dom não é igual ao caráter. Ah, mas eu vi aquele pastor lá, e ele levantava a mão assim, todo mundo era curado. E depois descobrimos que esse mesmo pastor estava... Pois é, irmão. Dom não é padrão para você julgar ninguém. Dom é presente de Deus, Deus te dá. Agora, o ideal é que ele venha acompanhado com caráter, mas já está provado e já é conhecido que muitas pessoas recebem o dom, mas não têm o caráter. E por que que Deus dá? Ah, irmão, vamos perguntar para ele quando a gente chegar lá? É sério, irmão. Senhor, por que que tu deu dom para o fulano lá que faz aquelas pataquadas? Outro detalhe, queridos, dom não é sinal de salvação, tá? Por isso que eu preciso tomar cuidado com os dons. Porque o dom vira padrão. Quem é aqui que nunca foi atrás do profeta, da irmã, do não sei quem, que dava as profetadas? E... Agora, tem uma advertência, né? Que acho que é o livro de Mateus que fala. Chega aquele grupo e fala: Senhor, em teu nome, lembram? Em teu nome falamos em línguas. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome... E Jesus diz, fala o quê para aquele grupo todo? Interessante, eu não conheço vocês. Como que eu não conheço vocês? Estava expulsando demônio, estava falando língua. E aí Jesus disse, viviam em iniquidade. Com os dons. Então, por isso que eu tenho que ter essa preocupação, e eu estou pegando um pouco pesado nesse aspecto, é assim, eu tenho que ter essa preocupação. O dom não é um fim em si mesmo. O dom tem que vir acompanhado dessa compreensão de que primeiro Deus me deu Jesus Cristo para ser o meu Salvador. Junto com Jesus Cristo eu tenho vida eterna, eu tenho salvação, junto com Jesus Cristo, eu tenho o Espírito Santo que vem para trabalhar na minha vida, para fazer a obra que Deus tem que fazer na minha vida. E os dons é só uma parte desse processo todo. O dom não é um fim em si mesmo. Porque senão o dom se torna a morte de muita gente. Que na verdade era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Muitas pessoas estavam perdendo a sua salvação, podemos dizer assim, ou perdendo a sua fé, por causa dos dons usados de maneira correta. Havia competição, havia busca de status, havia opressão em relação aos dons. Havia uma série de situações na igreja de Corinto que Paulo teve que colocar ordem. Entendeu, irmãos? Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Então tá bom. Então, nós precisamos entender tudo isso para que quando você for usar o seu dom, você ter aquela humildade ao usar o dom. E você ter essa compreensão de que o dom, eu quero enfatizar isso, é para quando for preciso. Não sei se foi o apóstolo, foi alguém que contou aqui uma historinha. É uma ilustração, né? Diz que o rapaz estava assim orando, né? Pentecostal. Né? A maioria de nós aqui somos pentecostais, né? Oh, Senhor! Oh, Pai! Me dá o dom de curar, Senhor! Agora! Em nome de Jesus! Me dá o dom de curar! Né? Aquela oração brava, né? Oração forte. Aí Deus disse que olhou para ele e falou assim, meu filho... Eu não estou enfermo e tu também não. Para que tu quer dom de curar agora? Entende, irmãos? O dom de curar muitas vezes vai se manifestar quando tem alguém o quê? Enfermo. Para que tu quer dom de curar agora? Tu está são, Deus também está são. Para que tu quer dom de curar agora? Já nesse momento. Mas Deus vai colocar alguém na tua vida que vai precisar de uma oração. E aí você ora. Percebeu? É assim que o dom caminha. A ideia é essa, precisa fazer a obra. Ah, eu fui lá, tem uma irmã nossa aqui, a irmã Lina, e ela foi lá buscar Cafundó de Minas, lá, e ela voltou encantada. É Cafundó mesmo, é longe mesmo, viu? Aí ela voltou encantada, falou, mestre, você precisa ver. Eu comecei a falar lá com os irmãos das coisas que a gente aprende aqui no culto. Eles vieram perguntar para mim se eu sou pastora. Percebe, irmãos? Tem gente precisando de uma palavra. A irmã Lina, por mais humilde que ela seja, mas ela está aqui ouvindo a palavra. Foi para lá, tem gente precisando dessa palavra. Já acharam que a mulher é uma pastora. Percebe? Então, o que a gente tem que entender é, onde você está? Eu estava até conversando com minha esposa a respeito de alguns dons, e diz os estudiosos que são dons itinerantes, que o apóstolo, o profeta e o mestre, alguns falam do profeta, mas alguns falam do apóstolo, mestre e evangelista, são dons itinerantes, que eles não deviam estar numa igreja só, eles deviam estar onde... Seria mais ou menos assim, a igreja, vamos pensar no apóstolo, a igreja de Maringá está precisando de um apóstolo? O apóstolo vai para lá. A igreja de Belém está precisando do apóstolo? No aspecto de ir, fundamentar, então, são dons itinerantes. Por quê? Porque o dom trabalha em cima, não em cima da necessidade em si, mas em cima, a Bíblia fala assim, que o dom é dado para o que for útil. Visando o bem comum. Oh, por isso que é bom ter esposa pastora, né? É que ela está ensinando sobre dom também, então ela fica lendo o meu material. Isso é bom, né? Visando o bem comum. Então, o dom, ele tem uma utilidade. O dom, usando uma linguagem filosófica, o dom, ele é pragmático. Ele precisa ser utilizado, ele precisa, entendeu? Ah, eu vou, é a brincadeirinha aqui, me dá o dom de curar. Poderia ser qualquer outro dom. Ah, me dá o dom de profecia. Tá bom, meu filho. Você vai profetizar para quem? Vai profetizar para mim ou vai profetizar para você? O ideal é que você profetizasse para, né? A ideia do dom é que o dom. Tudo bem? Então, queridos, quando nós estudamos sobre os dons, é muito importante nós termos sempre essa conotação. Agora, as pessoas discutem muitas vezes quantos dons existem. Vocês já viram essa discussão? Quem é que já ouviu? Quantos dons existem? Não, dons. É, você leu, né? É que ele está falando porque nós temos uma classe, né? Nós temos uma classe no discipulado, nós temos uma classe sobre os dons. Então, queridos, na verdade, essa discussão, ela é, como que eu poderia dizer? Ela não pode ser uma discussão técnica. Em que aspecto? É determinar uma quantidade de dons. Os estudiosos, ele diz o seguinte: por que que Paulo citou certos dons lá em Coríntio, ou na igreja de Corinto? Ele falou assim: provavelmente porque a igreja de Corinto estava precisando daqueles dons. Aí já veio alguém e disse: são só 9 dons. Paulo citou 9 lá, por quê? Porque provavelmente a igreja precisava daqueles 9. Ok? Porque a lista é grande, tem outras listas, e talvez, querido, Deus tenha dons que nós ainda nem descobrimos ainda. Dons que Deus pode te usar. Porque você tem até dons naturais que podem ser potencializados pelo Espírito Santo. A Bíblia fala disso. A Bíblia fala que lá da construção, que Deus pegou homens, um deles é Oholiabe, né? E Bezaliel, e diz que esses homens já trabalhavam com madeira, e diz que o Espírito Santo veio sobre eles e lhes deu mais sabedoria. Que é o que muita gente está buscando hoje com a igreja. Você sabe que a igreja hoje, em certos locais, ela não pode entrar. Se você falar assim: ah, eu quero ser missionário no Afeganistão, você não entra lá como missionário. Mas você pode ir para o Afeganistão, por exemplo, como médico. E Deus pode fazer o quê? Potencializar a sua carreira de médico e te usar lá no Afeganistão. E você vai alcançar vidas lá no Afeganistão, não como missionário, mas como médico, como servo de Deus, médico. Isso é dom. É um dom natural que eu já tenho, que eu estudei, fiz a faculdade de medicina, mas não deixa de vir o Espírito Santo e me usar naquilo que eu já sei fazer. É, tem gente que Deus usa, né? Então, queridos, quando nós falamos sobre os dons, e eu achei interessante aqui algumas definições, que diz assim, ó: o que são dons? Dons são manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Né? Nós já falamos, o Espírito Santo deu dons à igreja. Né? Então, o Espírito Santo vem, né, e traz os dons para o bem comum, para aquilo que for útil. Tudo bem? Então, Deus não vai usar dom onde não precisa. E às vezes a gente não entende certas coisas, né, irmão? Às vezes a gente, a cabeça assim, ó. Você sabe que eu tenho o Denis, que é especial, deve estar na salinha aí. Às vezes, quando ele faz algumas coisas, eu falo: ai, Denis, a cabecinha não ajuda, né? Porque é especial. Então, aquilo que é normal pra gente, pra ele. Você fala pro Denis cuspir, ele não sabe cuspir. Fala. Qual o último texto? Olha, aquele que eu li não foi o último. Mas você pode olhar assim, ó. Cadê? Efésios 2. Efésios 2, 21, 22. 2 Coríntios 3, 18. Atos 2, 41. Nota aí. Então, o Espírito Santo, ele vem exatamente para que a igreja tenha dons. Uma igreja que não... E esse é um problema sério, viu, irmãos? Eu confesso para vocês que esse é um problema sério, né? Porque muitas vezes... Qual é o... Como que é seu nome? É. Tailin. É nome chinês, né? Tailin. Eu não conheço a Tailin. Não, eu estou usando o exemplo dela porque, né, porque os demais às vezes estão por aqui, né? Agora, quando você fala de igreja, como é que eu vou usar o meu dom de repente em alguém que eu não conheço? Você hoje está sendo abençoada que você está aqui aprendendo. Mas por que eu estou dando esse exemplo? É que assim, a igreja, a manifestação dos dons envolveria essa questão do estar junto, de convivência, de conhecer o outro, de caminhar com o outro. Porque o meu dom vai suprir algo que lhe falta ou algo que lhe falta, mas o seu dom também vai suprir algo que me falta. Por isso que Paulo fala quando a igreja se reúne, quando os irmãos se reúnem, ele fala assim, meus irmãos, quando você se reúne, o que acontece? Um tem profecia, outro tem salmo, outro tem... E agora, o que eu faço? Não, todo mundo pode manifestar o dom. Somente põe ordem nesses dons. Então, a manifestação do dom fala do estar junto, fala de conhecer. Agora, em São Paulo, nós temos pouca prática disso. Quando é que estamos juntos? Às vezes de domingo em domingo. Às vezes. Porque alguns nem todo domingo vêm, inclusive, à igreja. E qual dom se manifesta muitas vezes na igreja? Você vem aqui muitas vezes, o que acontece? Você ouve uma palavra profética. Se alguém orar, muitas vezes, uma palavra de cura. E os outros dons? Quando é que se manifesta na sua vida? O que eu estou querendo dizer é, para que se os dons manifestar, a gente precisava estar mais juntos, como corpo. Não é nem a questão da reunião diária, mas não podia ter essa característica da igreja que é uma... Não estou falando mal de Cristo, nem nenhuma de igreja de São Paulo, mas que é uma característica da nossa cidade. Nós vivemos nessa correria. Você vem aqui domingo de manhã, estava cheio isso aqui. Agora, quantas pessoas daquelas 400, 500 pessoas que estavam aqui você conhece? Você sabe que ela está passando? Você não sabe. Então, o que eu estou querendo, não estou criticando, mas eu estou querendo dizer que nós perdemos oportunidades na prática dos dons. E aí nós temos o quê? Vou falar baixinho aqui. Temos uma igreja doente, irmãos. Igreja doente. Por falta da prática dos dons. Cristãos solitários, cristãos enfermos, cristão que não tem com quem conversar, cristão... Mas os dons, eles vêm exatamente para que isso não acontecesse na igreja. Por isso que quando se fala em quantidade de dons, eu não posso limitar a quantidade de dons. Porque Deus pode se manifestar de tantas maneiras. Né? Ok? Então, queridos, aquilo que eu li foi uma definição. Diz assim, ó. Dons são manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum, ou seja, para o bem comum da igreja. Vamos dar uma olhada lá nesse texto de Efésios 4, 12 e 13, que é um texto conhecido, né? Mas olha que interessante. Efésios 4, 12 e 13. Porque às vezes eu estou falando e não estou passando os versículos. Achou aí, filho? Olha lá. Efésios 4, 12 e 13. Na verdade, volta lá. Põe a partir do 11. Porque ali está falando daqueles dons que eu falei que alguns chamam de dons itinerantes. E que, na verdade, são chamados de dons ministeriais, né? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É o que a gente fala aqui dos cinco dons ministeriais. A nossa igreja ensina isso, a gente crê nisso. Se você for para outra igreja, se você falar nos cinco dons ministeriais, as pessoas falam assim: não, esses dons já cessaram. São cessacionistas. Ou seja, esses dons foram só para aquela época da igreja. Não existem mais. Esses cinco. Outras igrejas dizem que todos foram para o começo da igreja. Que hoje não precisa de dom mais nenhum. Né? De cura, de milagre, aquela coisa toda. Já cessaram. Então, esse pastor, esse apóstolo, esse profeta, esse evangelista e esse mestre, para quê? Para que que Deus deu ele para a igreja? Versículo 12. Com o fim de preparar os santos. Quem são os santos? Fala assim: é nós. É nós, irmão. Preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja. Sabe o que está escrito ali, irmãos? Que não é o pastor, o apóstolo que tem que fazer o ministério, a obra, não. Sabia? Quem tem que fazer a obra é vocês? Vê se vocês entendem isso. Preparar os santos para quê? Não, vamos lá e junto lá. A fim de preparar os santos para a obra do ministério. O papel do apóstolo, do profeta, do pastor, do evangelista, do mestre, não é ele fazer a obra, é preparar as pessoas para que elas façam a obra. Agora, para fazer a obra, você precisa do dom. É isso que não se ensina por aí. Por isso que você vê pastor estressado, pastor se matando, pastor abandonando a igreja. Por quê? Porque ele faz tudo sozinho. Mas aí, ó, irmãos, está ali escrito. Ele tem que preparar as pessoas para que elas façam a obra. Ai, 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 né? Ai, ai, ai. Para que o corpo de Cristo seja edificado. E o 13? Até que. Olha a palavrinha, tem uma palavrinha ali muito interessante. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Paulo, irmão, Paulo não amolecia. Paulo pegava pesado, falava: meu irmão, sabe qual é? Para onde vocês têm que chegar? É lá chegar na estatura de Cristo. É por isso que vocês são cristãos. Sabe o que é cristão? Pequenos cristos. Agora, como é que eu chego lá nessa maturidade? Eu vou crescendo, eu vou sendo administrado, ministrado, acompanhado por quem? Pela igreja, não é pelos pastores, não é pelos líderes, é pela igreja. É o corpo que produz o seu próprio crescimento. É isso que nós não entendemos. Exato. É por isso que a gente, uma das visões que a gente em cima de Cristo Centro é: pastor gera pastor, pastor não gera ovelha, viu, irmãos? Pastor gera pastor, quem gera ovelha é outra ovelha. Sabia disso? Que quem tem que gerar ovelha é outra ovelha? Não é o pastor que tem que gerar ovelha, é a ovelha. Você já viu. Falar uma bestagem aqui. Você já viu o pastor parindo ovelha? Não. pastor vai parir outro pastor. Agora, ovelha pare ovelha. Mestre não gera ovelha, mestre gera mestre. Apóstolo tem que gerar outro apóstolo, profeta tem que gerar outros profetas. Que é para dar continuidade àquele chamado de Deus, para ensinar a igreja, para a igreja possa fazer a obra do ministério, para que a igreja cresça. E tem mais coisa aí, né? Coloca o 14 aí. Coloca o 14, olha lá. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Os dons nos protegem, irmãos. A unidade nos protege. O fazer a obra de Deus em unidade nos protege. Por quê? Porque você, o fato de estarmos juntos, de usarmos os dons juntos, de aprendermos juntos, quando vem alguma coisa estranha, o que acontece? Alguém detecta. Opa, opa, tem um negócio estranho aqui. É isso que Paulo está falando. Paulo fala para a igreja, irmão, se alguém chegar vos pregando outro evangelho, seja anátema. O que é anátema? É maldito. Não existe outro evangelho, Paulo dizendo. O evangelho é aquele que eu vos ensinei. Então, se chega alguém, a própria igreja dá o alerta. Opa! Tem alguma coisa errada aí nesse que esse irmão está pregando. A própria igreja dá o alerta. E isso protege, porque se você está indo... É aquela história, né? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Mas que quando você corrige alguém, os dois não caem no abismo. E esse é papel do corpo. Então, é por isso, queridos, e deixa eu falar um negócio aqui muito triste. E é por isso que muitas vezes nós optamos em não nos envolvermos. Porque é muito fácil você entrar numa igreja que tem 500, 600, 700, 2 mil pessoas. Você entra, participa do serviço, participa do culto, se alimenta, vai embora. Não conhece ninguém, não sabe de ninguém, não conhece o pastor, não... É cômodo, por quê? Porque eu não tenho que dar satisfação a ninguém, não tenho que usar os meus dons, usar uma palavrinha aqui chata, ninguém enche meu saco, eu vou para casa e ninguém vai me perturbar. Já fui hoje lá na igreja, já ouvi a palavra. É o que está acontecendo conosco, sabia? Porque é cômodo, irmão, é bom. É cômodo. É a zona de, né? É a zona de conforto. Não tem ninguém, irmão, lá te chorando, querendo que você ore por ele, querendo... É bom, é cômodo. Já fui hoje, oh, glória a Deus, aleluia. Saí da igreja falando em língua, tô cheio. Para quê? Para voltar da minha casa e glória a Deus. No outro domingo eu vou encher de novo. É um retrato meio estranho, mas é isso que tem acontecido ultimamente. Só que com o tempo, se você tem todo mundo fazendo isso, daqui a um tempo está todo mundo doente. Porque é natural, sabia? Quando o corpo, se você, e aí eu estou falando de inércia, se você deixar o seu corpo inerte, sem movimento, ele atrofia. E é isso que tem acontecido com muitas igrejas. Elas têm se atrofiado no aspecto espiritual de utilização dos dons. Então, são igrejas onde mais parece um clube social, né? Você entra, tem aquela coisa bonita, e o povo canta, e aquele clube, aquela coisa linda, né? E tal, tal, terminou dali, vem uma palavra, aquela palavra bonita que não mexe com você, que não toca nas, né? Aquela palavra que não toca o dedo na ferida, que é só aquela palavra positiva, linda, maravilhosa, você é uma vencedora, e você é o máximo, você é a última Coca-Cola do deserto, e a pessoa sai de lá inchada, parece aquele sapo cururu, né, que enche. E a pessoa volta para casa toda cheia. Então, queridos, esse é um caminho que nós estamos vivendo hoje. Agora, os dons trazem humildade ao nosso coração. Porque os dons me levam a entender que eu preciso de você. Que eu não sou completo sem você. Volta lá no, 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 Volta lá naquele 14 que fala, até que todos. Irmãos, é algo que a gente precisa trabalhar em nossa vida, tá? Até que... Não, é esse? Não, é o 13, né? Até que todos alcançamos a unidade da fé. A ideia de Paulo é, enquanto tiver uma criança na igreja, a gente precisa trabalhar para que essa criança torne-se adulto. Você começa a ler as cartas de Paulo, está sempre essa preocupação dele. Então, queridos, é muito interessante nós entendermos isso, né? Que nós precisamos, os dons, ele sempre vai trazer para a nossa vida, olha aí Filipenses, coloca para a gente aí, Filipenses 4,15. Os dons sempre vai trazer para a nossa vida, sempre vai trazer para a nossa vida essa questão do mais do dar do que o receber. Vamos ler junto? Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Dar e receber. Está falando de dons, irmãos. Paulo está falando ali de dar no aspecto de sustento também. Mas o dom, ele traz consigo esse sentido de dar e receber. Paulo fala em repartir dons. Eu vou achar aqui em Romanos. Me ajudem aí. Primeiro capítulo de Romanos. Acho que é logo o primeiro verso. É logo um dos primeiros versos. Que ele fala de que ele quer ir lá em Roma. Para que ele possa... É o 11. Romanos 1,11, Paulo fala dessa necessidade de repartir dons, olha lá. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Então, quando Paulo estava falando lá em Filipenses, ele não estava falando só no aspecto de receber alimento, de receber o sustento, mas ele estava pensando também, olha, vocês não pensaram, né, em mim, nesse aspecto de troca de dons. Eu tenho algo para lhes dar, mas vocês também têm algo, olha lá, compartilhar com vocês. Põe aí a NVI, põe na outra versão aí. Olha lá, porque desejo muito ver-vos para vos comunicar algum dom, a fim de que sejais fortalecidos. E o 12. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado em vós pela fé mútua vossa e minha. Ok? Porque Paulo está falando nessa questão, a troca de dons. Eu vou lhes compartilhar um dom, mas eu sei que vocês também têm algo para me comunicar. Então, né? É como se Paulo estivesse dizendo, eu vou ser fortalecido também com vocês, por vocês. Então, é a importância dessa questão do dar. Então, talvez uma das coisas que nós precisamos entender no aspecto de dom não é receber. Porque qual é a base dos dons aqui? É Deus. Deus deu. E nós, que somos filhos de Deus, tem que fazer o quê? Vou receber? Não. De graça recebestes. E aí, o que eu faço com isso? De graça dai. Isso é repartir dons, é usar os dons. Ok, queridos? Então, nós precisamos ter essa certeza, essa convicção que as pessoas precisam dos dons, as pessoas precisam, né? As pessoas de alguma forma, né, estão necessitadas dos dons espirituais. E aqui eu quero, já na próxima, a Léo não veio hoje, mas ela falou de alguns dons específicos. E na quarta-feira que vem nós vamos falar de alguns dons específicos, né? O que é o dom de profecia? Tem muita confusão, né? O que é o dom de curar? Assim, mais alguns aspectos práticos. Mas por que que a gente deve falar isso? Coloca para a gente aí 1 Coríntios 12, 1. Porque Paulo tem uma orientação muito interessante para a gente. Olha o que que ele diz lá, 1 Coríntios 12, 1. Quem pode ler aí? Ok? Vamos ler juntos? Um, dois, três? Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quando que Paulo escreveu isso? Eu não tenho aqui, né? Quando que Paulo escreveu? Mas pensa aí, no ano 60 depois de Cristo. Ano 70, não foi tudo isso, não. Paulo já tinha essa preocupação. Irmãos, atenção, ó. Não sejam ignorantes acerca. Na verdade, a tradução literal é: irmãos, não sejam ignorantes acerca das coisas do Espírito. A palavra dons espirituais, acerca dos dons espirituais, se você for pegar lá original no grego, dons espirituais é coisas do Espírito. Quer dizer, não é só sobre os dons, é aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Por que que eu não devo ser ignorante? Porque a ignorância vai me levar para quê? A ignorância vai me levar para a imaturidade. A ignorância vai me manter criança. Lembra? Para que não sejais mais crianças, levado de um lado para o outro pelo vento de doutrina. É isso que está acontecendo nas igrejas, irmão. Os modismos. Ah, a modinha agora é usar um negocinho de judeu na cabeça. Então todo mundo põe aquela coisinha de judeu na cabeça. A outra moda agora é ter nas igrejas uma arca da aliança. Então todo mundo coloca uma arca da aliança dentro da igreja, né? Uma réplica muito mal feita, aliás. E de vez em quando vem lá os obreiros, põe aquilo no ônibus, no ombro, faz procissão, né? Coisa bonita. Fugimos do catolicismo e tem gente fazendo procissão dentro da igreja. Então são modismos, irmãos. São coisas bonitas no aspecto visual, no aspecto de arte, né? Bonito, você, né? Mas para efeito espiritual não tem valor nenhum. Não gosto de falar mal, não. É a mesma história do templo de Salomão. Você precisa de, ah, eu entrei aqui e senti. Amém, irmão, você sentiu, mas esse sentir não quer dizer nada. Que sentimento, irmãos, olha. Você estuda para mexer com o sentimento das pessoas e ensinam técnicas. Assiste o programa aí do Gugu, da Eliana, faz as pessoas chorar. De volta para sua terra. E quanto mais choro, né, mais emocionante fica. E todo mundo olha a pessoa chorando. Tem técnica para fazer a pessoa chorar. Sentimento, né? Agora, a verdade da palavra de Deus, ela está aí. Ok? Então nós precisamos entender que Deus não quer ignorância. Deus não quer ignorância. Aí em 1 Coríntios mesmo, né? E a gente já vai meio que fechando aqui. Em 1 Coríntios mesmo, aí, capítulo 12, ele vai falando de alguns dons. Passa pra gente aí o 2, na sequência aí. Vamos lá. Você sabe que quando era um pagão, 3. 4, eu devia ter olhado direto já qual que é, né? 5, é do 5, né? Não, eu tenho anotado aqui, é que eu... Olha lá. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, né? E a diversidade de dons. Deixa Coríntios de lado, depois a gente volta aí para ver os dons. Vamos lá em Romanos 12. Até para nós entendermos essa diversidade de dons. Deus tem muito para nos dar. Eu estava conversando com a pastora. 12:3. Eu posso ter mais de um dom? Pode, irmão. Você pode ter todos os dons, sabia? É só você pagar o preço, né? Eu quero ser apóstolo, profeta, mestre, evangelista. Quero ter o dom de curar. Quero... Pode, irmão. É que talvez Deus não vai querer, né? Porque senão você vai se, daqui a pouco você vai se chamar vice-Jesus, né? Está conosco hoje o grande homem de Deus, o vice-Jesus. A profetisa que brinca, diz que eles foram numa igreja aí, e aí eles estavam lá, né? E a gente ensina em Cristo Centro, quem já fez dons ou quem já estudou o nível 1, ele fala assim que são, os dons ministeriais são pessoas, né? É um dom, mas é um dom que se manifesta numa pessoa no aspecto que é itinerante, é o mestre, é o apóstolo, são pessoas, né? Aí diz que ela estava numa igreja e falou assim, ah, vocês têm aqui o mestre, o apóstolo, temos, o meu marido, ele é tudo isso aí. Ele é mestre, evangelista, pastor, apóstolo e profeta. Que bênção, irmã, né? Está tudo numa pessoa só. E outra coisa que o pastor era também, humilde. Era humilde. Pela graça que me foi dada, ninguém, né, que me foi dada, que todo, ninguém tenha de si mesmo. Nós lemos semana passada. Continua aí, 4. Assim como cada um de nós tem um corpo, como muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, está falando da quantidade de membros do corpo, né? Nós falamos isso aí. E seria interessante, de vez em quando, a gente dar uma estudada do que cada membro do corpo fala. Continua. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Beleza? Então, o que por isso que as pessoas limitam a quantidade de dons, é Romanos, né? E Paulo está dizendo assim, gente, presta atenção, né? É bom repetir isso porque a gente esquece, gente. Quem é que sabe quantos ossos, quantos membros tem o corpo, ossos, aquela coisa toda? Ninguém lembra, eu também não. Mas são poucos? São muitos. Se você olhar externo aqui, né? Cabeça, orelha, nariz, né? E internamente, quantos órgãos são? E Paulo fala, e todos têm uma função. E aí ele vem e olha para a igreja, não sei para quantas pessoas Paulo estava ensinando, não sei quantas pessoas tinha na igreja de Corinto, né? Eu não sei isso agora, né? Dá para descobrir. Mas Paulo fala assim, irmãos, a mesma coisa são vocês. Está vendo esse monte de gente aí, vocês todos? Vocês também são um corpo só em Cristo. Agora, esse um corpo só, ele vai produzir o seu crescimento à medida que você entende quem você é. Por quê? Porque isso vai voltar novamente naquela questão de que eu preciso de você. Porque Paulo fala assim, né? O pé não pode dizer eu não. É, até brinquei aqui outro dia, né? Ah, você chegou aqui, aí a sua orelha fala, ah, eu não quero ficar aqui, eu vou ficar lá no fundo da igreja, a orelha vai para lá. O nariz falou, não, eu gosto mais daquele canto. Aí o braço fala, não, vou ficar ali perto do pessoal do som. Não, não existe isso. O corpo, ele fala de unidade. E, novamente, unidade não se alcança se você não entende qual é o seu papel dentro da igreja. Porque é aí, por isso que eu falei que você tem que ser sua igreja. Eu sou igreja. A igreja de Cristo que se reúne num lugar específico. Porque, inclusive, é isso que está matando também a igreja. Quando as pessoas não têm compromisso com ninguém. Isso que é importante você estar junto, você criar laços, criar raiz. Porque é ali que Deus vai tratar, é ali que Deus vai usar pessoas para te fazer crescer, é ali que Deus vai desenvolver os seus dons, é ali que Deus vai te capacitar. Entendeu? Agora, é muito forte quando Paulo fala essa questão do corpo. Talvez precisasse trabalhar mais isso, né? Por isso que ele fala aí de dons. Ali ele vai citando os dons depois? Vamos lá, vamos dar uma olhada lá, a partir do versículo do 7, né? Não, a partir do 6, 12 e 6. Olha lá. Não, mas ali ele já fala. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. No 7 ele fala dom de servir, dom de ensino. No 8, né? Dom de dar ânimo. Oh, irmão, já pensou? Dom de dar ânimo, irmãos. Quanta gente dentro da igreja ou fora da igreja precisando de um ânimozinho. Lembrando que ânimo vem de ânima, vem de alma, do latim. Porque, né? Quanta depressão, quanta gente precisando de... E você vai lá com um dom dado pelo Espírito Santo e você traz uma palavra para aquela pessoa e ela se anima. Tem uma palavra aqui que eu não anotei, eu não vou lembrar onde que é, mas que fala no uso dos nossos dons, como se você colocando fogo nos dons. A ideia é essa. Eu até lembrei do Tição. Quer dizer, o que é você usar os dons? É você acendê-los. É você deixar eles acesos. Por quê? Porque tem pessoas lá precisando de ânimo. Tem gente precisando de contribuição. Tem gente precisando de liderança. Tem gente precisando de misericórdia. Que é um dom carente, né? Porque você ouve certas coisas que você fala, esse aí tem que morrer mesmo. Não, é sério, irmãos. Ouve certos noticiários. Você fala, não, esse daí tem que morrer mesmo. Mas e se Deus quer demonstrar misericórdia por aquele ser humano? É complicado isso. Então tem um dom chamado dom de misericórdia. Que mais? Tem mais coisa aí? O que que tem no 9? Aí ele volta para o amor, que foi o que nós falamos, que Paulo cita lá em 1 Coríntios 13. Então, queridos, que nessa noite a gente possamos sair daqui, presta atenção no que eu vou falar, um pouquinho menos ignorantes. Um pouquinho, muita coisa não, tá? Não fica se achando que você já aprendeu muito, não. Porque tem muita coisa para estudar, irmão. Mas muita coisa mesmo. Então a gente acha que um mês é muito, não é. Esse é assunto para um ano. E se você for pegar, a palavra fala que Paulo ficou nessas igrejas, em Éfeso, ele ficou 2 anos ensinando. Em outros locais, ele ficou 3 anos ensinando antes dele ir para outra cidade. É praticar. Bem lembrado. Então, queridos, nós devemos sempre lembrar disso, para que Deus, né? Na verdade é assim, né? E eu anotei uma frase aqui muito interessante, diz assim, ó: Deus quer nos capacitar. Primeiro, Deus quer nos capacitar para o serviço cristão. Isso é uma frase que está na Bíblia de Estudo Pentecostal. Primeiro, Deus quer nos capacitar para o serviço cristão, com os dons. Em segundo lugar, né, que é importante, ele quer promover o crescimento da igreja local. Né? Nos capacita, nos desenvolve, desenvolve a igreja, e ele quer, né, através disso tudo, desenvolver a nossa vida espiritual. Por isso que quem É muito interessante, porque fala que o dom é para um benefício próprio, para aquilo que é útil, mas essa utilidade não é só para o outro. Apesar que eu uso o dom para o outro, mas nesse de usar o dom para o outro, eu também sou. Por quê eu sou beneficiado? Porque eu sou a igreja, porque eu sou o corpo. Então, quando o corpo, né, quando o corpo faz algo de bom, todo o corpo recebe aquela benesse. Não sou só eu. Vamos pensar assim, eu tô com um corte aqui na mão. Todo o corpo está sentindo a dor. Quando a mão é curada, todo o corpo para de sentir a dor. Então, o corpo todo foi beneficiado pela cura. Então, é isso que acontece quando eu uso os dons. À medida que eu deixo Deus me usar, né, qualquer que seja o dom, né, eu sou beneficiado, porque eu faço parte desse corpo. Amém? Vamos orar? Vamos levantar um pouquinho, né? Falei bastante hoje. Opa. Vamos levantar aí, um pouquinho. Alguém tem notícia da Elsa?